Massa Cinzenta Itambé.
Silvio Meira, blogueiro, colunista da Rádio CBN e professor titular de Engenharia de Software no Departamento de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, fala sobre profissionais sintonizados com as tecnologias que regem o setor de engenharia. Dá para dimensionar qual o impacto que as inovações tecnológicas que mais cedo ou mais tarde chegarão ao Brasil poderão causar em setores como a construção civil, por exemplo?
Dimensionar a inovação é sempre uma coisa de longo prazo. Não é necessariamente claro como é que a gente pode prever o que vai acontecer no mercado em função de uma coisa que acabou de ser lançada. Para começar, o que a gente tem que dizer é o seguinte: a única medida que vale para a inovação é o impacto do novo produto, serviço, processo ou método no mercado. Então, aparentemente, seria um contrassenso dizer que não dá para prever ou não dá para medir. Mas esse é um fato. Quando você cria uma coisa que vai mudar um cenário econômico qualquer, isso é uma forma de execução imperfeita do desconhecido. Eu botei uma coisa no mercado que vai mudar aquele mercado. Se vai mudar aquele mercado, talvez mude as formas de consumo, mude as formas de uso. Então a gente não sabe necessariamente qual é que vai ser a intensidade ou a magnitude desse impacto.
Um bom número de universidades brasileiras que ensinam engenharia ainda convivem com ambientes inadequados no que diz respeito à pesquisa e o acesso à internet. O quanto isso atrasa a formação dos profissionais e a chegada de mais tecnologia e mais inovação ao país?
Eu acho que atrasa muito, mas eu acho também que nós estamos progredindo muito rapidamente. O Brasil é um país que está se conectando nos últimos anos, inclusive como parte do esforço das pessoas e não das políticas públicas, numa velocidade impressionante.
Diante das ferramentas que engenheiros de nações mais avançadas dispõem, dá para dizer que um engenheiro brasileiro trata uma luta contra moinhos de vento no campo tecnológico?
Não, eu acho que não. Eu acho que, tirante coisas extremamente específicas que exigem supercomputadores para cálculos extremamente complexos, de estruturas muito, muito sofisticadas, o que eu acho que aconteceu com a engenharia nos últimos anos, a engenharia eletrônica, a engenharia civil, naval, é que ela foi virtualizada. Virtualizada no sentido de que sistemas de informação, ou seja, software, em variados graus de performance, de qualidade, de profundidade, nas áreas todas de engenharia, passou a ser usado, esses sistemas de informação e software, passaram a ser usados como mecanismos essenciais no processo de desenhar novos produtos, novos serviços que dependem de engenharia, dependem do engenheiro. Essas coisas rodam, em sua vasta maioria, em laptops. Alguns precisam de máquinas mais sofisticadas para rodar, mas pouquíssimos precisam de supercomputadores, eu volto a dizer, são apenas em casos extremamente específicos.
A construção civil revitalizou com programas como o PAC e o Minha Casa Minha Vida. Essa alavancagem não poderia ser muito maior se esses programas tivessem incorporado tecnologia da informação para prevenir os gargalos que hoje os impedem de avançar mais?
Ah, sem a menor dúvida, mas não é um problema essencial ou essencialmente tecnológico, eu acho que a gente podia dizer. O que tecnologias de informação e principalmente software e sistemas de informação fazem? Eles virtualizam processos, eles informatizam mundos que a gente desenha. Então, quando a gente vê um processo que está dando errado e ele está embutido dentro do sistema de informação, a gente tende a botar a culpa no sistema ou na inexistência desse sistema, quando na realidade, normalmente, é a inexistência de um processo efetivo que dê conta do desenvolvimento daquela coisa.
Atualmente, o setor da construção civil tem um tema recorrente, que é a industrialização do setor. É quase como um despertar de que é preciso introduzir tecnologia no canteiro de obras. Mas como fazer isso diante de mão de obra tão pouco qualificada?
Primeiro tem a solução óbvia, que é qualificar mais a mão de obra. Na realidade, eu acho que o processo essencial que nós todos precisamos viver é acabar com a noção de mão de obra. mão de obra é uma noção que vem quase do trabalho escravo, é uma noção entre o trabalho escravo e a revolução industrial, a primeira e a segunda revolução industriais. Nós estamos vivendo uma economia de conhecimento, nós estamos vivendo uma economia de capital humano, de conhecimento humano. À medida que a gente entenda que nós vamos cada vez mais usar o cérebro, nós vamos precisar transformar mão de obra em capital humano, e mesmo nos processos de construção civil mais básicos, para aumentar a sua performance primeiro, e sua qualidade junto com a performance, nós vamos ter que transformar mão de obra em capital humano. E a única saída para isso é a educação, o que é uma ótima notícia, porque à medida que a indústria percebe isso, que o mercado percebe isso, isso vai ser exigido dos mecanismos de construção e execução de política pública e, em última análise, vai acabar acontecendo.
Por outro lado, no campo dos projetos arquitetônicos, há vários softwares, como o BIM, por exemplo. O mesmo ocorre na área de gestão de obras, só que essa tecnologia parece se diluir quando chega ao canteiro de obras. O senhor avalia que ainda vai levar tempo para se chegar a uma sintonia fina entre esses dois mundos?
Vai, e pelas razões que a gente estava discutindo aqui ainda. O canteiro de obras é um lugar muito primário, né? O canteiro de obras é um lugar onde, se a gente comparar com as pirâmides do Egito, ele continua muito perto delas, né? Tudo bem, os guindastes e os injetores de concreto, sei lá o quê, são mecânicos, são hidráulicos, são elétricos hoje, mas eles não mudaram muito. A forma continua a mesma, as leis continuam a mesma, os processos continuam os mesmos. A gente mudou muito pouco do que se usa como processo, como teoria, como tecnologia para botar um prédio em pé. Eu, particularmente, fico absolutamente assustado quando eu vejo a quantidade de construção, seguida de destruição, seguida de reconstrução, que se usa hoje para simplesmente botar um prédio de apartamento em pé, né? Faz uma parede, reboca a parede, fura a parede, bota um cano dentro, chuma não sei o quê, reboca, fura de novo, destrói. Né? Como é que a gente não padronizou e não modularizou isso tudo? Como é que isso não chegou ainda nem na revolução industrial de Ford e Taylor, da repetitividade de um conjunto de ações básicas que minimiza o estrago de material? Então, tem uma distância muito grande. Para vencer essa distância muito grande, o que a gente chama de construção civil, precisa chegar primeiro na revolução industrial, do reuso de componentes básicos padronizados, onde cada tijolo tem um tamanho fixo, as portas têm tamanhos fixos, a gente não precisa de uma mão de obra, aspas, especializada, que não é especializada na prática, para fazer quase qualquer coisa que é preciso fazer, mandando os custos para o espaço e com eles, por mais incrível que pareça, a qualidade também, porque todo mundo está fazendo pela primeira vez a execução imperfeita do desconhecido. Uma parte significativa desse estrago todo, dessa má qualidade estrutural que o setor sofre em muitos casos, é o fato que não há padrões. As coisas não são construídas de acordo com o padrão mínimo para que elas aconteçam, como aconteceu, por exemplo, com a fabricação de automóveis no começo do século XIX. Então, talvez a gente precise olhar o que foi acontecer com a indústria, pular, e necessariamente pular, um número grande de coisas que a indústria clássica de fabricação de automóveis, de aviões, depois, etc., fez de errado, fez de ruim, fez de baixa performance, e colocar, de repente, a indústria da construção, não no começo do século XX, que foi quando essas outras indústrias que eu mencionei se organizaram, mas colocar exatamente no século XXI, no lugar onde hoje está o resto da indústria.
Atribui-se um certo atraso tecnológico à construção civil brasileira por causa das décadas perdidas no final do século passado. O que precisaria ser refeito para recuperar esse terreno perdido?
Olha, primeiro eu não tentaria recuperar terreno perdido. Eu daria direto um salto para o futuro. O futuro em tecnologia, ele vem do próprio futuro. A gente olhar para o que foi que a gente perdeu de uma forma ou de outra, porque não estávamos executando nada de relevante durante um certo tempo, não vai fazer nenhum bem para o setor.
Obrigado. obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.